achava que assim estava mal. De um ônibus pro outro, aquilo para ele era o fim. Conselho de seu pai, motocicleta é perigoso vital. É duro te negar, filho, mas isso dói bem mais em mim. Mas Vital comprou a moto e passou a se sentir.
Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês. Esse é o primeiro Motocast, que é o podcast oficial do blog motovelocidade.com, que é um blog da parceria do guarda-reio da Priscila Bar e do Café com F1, do casal Thiago e Gisele Raposo. Olá, Priscila, o que, que você tá achando aí dessa nova empreitada nossa, desse novo desafio?
Oi, pessoal, é fantástico estar aqui, começar esse primeiro podcast, o nosso podcast, o Motocast, aqui com vocês, assim, um projeto que há muito tempo já tinha que ter nascido, né? E tá nascendo agora e eu tô muito feliz de estar aqui com vocês.
E agora eu vou passar pra Gisele pra deixar o recado dela. O que tá achando aí dessa empreitada, desse desafio?
Espero que esse seja o primeiro de muitos motocasts que a gente venha gravar, sempre com convidados e trazendo para todos vocês informações da MotoGP, Superbike e tudo mais que a gente possa falar em duas rodas.
É isso aí, pessoal, e pra gente começar com chave de ouro, a gente tá com um super convidado aqui hoje, não poderíamos começar melhor. Ele que é o Fausto Macieira, comentarista das transmissões da Moto Velocidade 125 e 250 no Sport TV, que entende tudo de motociclismo, de corridas. Então, Fausto, é um prazer recebê-lo aqui hoje nesse nosso primeiro programa. Já temos você até como padrinho tanto do blog como do programa. Então, boa noite, Fausto.
Boa noite, Thiago. Um abraço para vocês todos aí. Sucesso no evento. É sempre bom ter mais um canal de divulgação do motociclismo esportivo, especialmente no Brasil, que é o país do futebol, mas o motociclismo, por conta disso, é um pouco prejudicado. Vamos aí. Tamo na luta.
Falando já da prova de hoje, em Laguna Seca, foi uma prova bem emocionante aí. E vamos começar da largada, então, falando da péssima saída do Lorenzo e o Dani Pedrosa novamente pulando na frente. O que você tem a contar pra gente dessa largada aí?
Bom, Thiago, eu acho que o Pedrosa e o Stoner são os pilotos que melhor largam. E são as motos que têm um controle de tração mais eficaz, né? Talvez até pelo piloto que está também comandando, que é super importante. O fator humano deles ali é muito bom. E o Pedrosa estava atrás da pole. Ele é o quarto colocado, abrindo a segunda fila. Então ele estava no ponto bom da trajetória melhor para a primeira fila. Como o Lorenzo largou mal, até possivelmente porque está com dificuldades físicas, teve com dificuldades físicas a corrida toda, o Dani estava na linha certa, então ele larga sempre muito bem. Então ele aproveitou o ponto que está na pista e as dificuldades do piloto que estava à frente dele, que era o pole, e pulou na ponta, e dali é o jeito que ele gosta de correr, né? Largar na ponta e sumir. E foi o que tentou fazer e fez até a última curva da última volta. Né? Até a última curva da última volta ele estava na ponta e foi bem disputado esse finalzinho de corrida, mas ele mereceu a vitória.
O Dani Pedrosa, ele... É o que você falou, Fausto, ele tem nessa Honda dele, ele tem algum sistema de largada mesmo, que é impressionante. O cara sempre larga bem, ele pode largar lá atrás, que ele sempre salta na frente. E o Jorge Lorenzo, eu acho que é uma coisa que ele é muito bom, eu gosto muito dele, mas eu acho que ele tem que aprimorar essa largada, porque as largadas dele são as que destroem a corrida dele, porque às vezes ele largando um pouquinho melhor, ele pode lutar pela segunda ou pela primeira posição, coisa que ele caindo para sexto, sétimo, ele luta pelo quarto e terceiro lugar. Então eu acho que ele tem que melhorar isso atrás de
tudo. Eu concordo com você. Você vê a estatística dele, eu acho que essa foi a oitava prova que ele largou na pole, a oitava pole dele na GP. Dessas oito largadas que ele fez na pole, ele perdeu sete, só ganhou uma, só ganhou em Portugal no ano passado.
Portugal, exatamente.
Só ganhou no ano passado, quer dizer, ele tem dificuldade, né? Tem problema de largar na frente. Tem problema. É difícil.
Não, a gente percebe que o lance da Honda é um caso da Honda, que a Honda tem um sistema melhor que o da Yamaha, mas pondo ele do lado do Valentino Rossi, é ele quem larga mal, porque o Rossi não larga tão mal. O problema é com ele mesmo.
O Rossi também não é um bom largador, mas é melhor que ele. Mas também o Rossi é muito mais esse do que ele, né? Eu acho que o Lorenzo é o piloto do futuro. Eu acho que o Lorenzo tem tudo para ser campeão do mundo. Tanto que tá a maior fofoca em relação ao Lorenzo passar para a vaga do Pedrosa no HRC no ano que vem. Você que está aí na Espanha deve estar acompanhando isso, que é um rumor que corre cada vez mais forte aí na Moto Velocidade.
Ouvi uma história assim mesmo, mas não sei. Eu acho que... Não sei. Eu fui numa... numa entrevista que ele deu por aqui, por Madrid, com os fãs mesmo, né? Tipo uma roda de prensa com os fãs. E ele não comentou nada a respeito. Ele disse que quer seguir na Yamaha, que ele prefere Yamaha. Tudo dele era Yamaha. Tudo Yamaha, Yamaha, Yamaha. Ou seja, ele não deu nenhuma pista do que poderia acontecer. Só falaram que a Yamaha já começou a conversar com ele, que já começaram os trâmites para renovação, mas nada mais.
É, ele até agora não vinha falando nada, mas o problema é que agora surgiu uma sinalização que o Rossi, que estava pensando em correr de carro, correr de Fórmula 1, de rally, e o contrato do Rossi termina no final de 2010, toparia antecipar uma renovação, porque o Rossi, inclusive, é campeão do mundo esse ano, ele pode desistir da carreira, mas parece que ele quer continuar, e ele queria continuar fazendo um contrato por mais 2 anos com a Yamaha. Aí o Lorenzo ia ter que ficar esperando até 2012, né? Ele não quer esperar até 2012 para ser primeiro piloto. Já a Honda, que tem o Pedrosa completamente sob pressão, o Pedrosa começou a virar esse jogo agora, ainda há pouco, hoje, mas hoje, de qualquer forma, ele está já em posição bem vulnerável, porque não vence o Campeonato Mundial. Então a Honda e a Repsol, que é o principal patrocinador, teriam interesse em colocar um espanhol vencedor. Quem é um espanhol vencedor disponível no mercado agora? Especialmente com essa... Ainda tem um negócio, né? Tem a regra do você não pode entrar como estreante numa equipe. O outro espanhol que tem despontando, que é o Álvaro Bautista, não poderia entrar na equipe oficial HRC. Teria que entrar ou na Gresini, ou numa outra Honda satélite. Então, o Lorenzo não. Já está estabelecido, podia pular da equipe oficial Yamaha para a equipe oficial Honda sem restrição legal. Então,
isso
está sendo orquestrado aí.
O prejudicado seria o Pedrosa, então, no caso?
Não, pois é, o contrato do André dos Deus também é de 1 ano. Então, a Honda, teoricamente, vai ter os 2 pilotos livres para renovar ou não no final do ano. Ela pode colocar o Lorenzo ou na vaga do Pedrosa, ou se o Pedrosa começar a se dar bem e o Dovizioso não for pro pódio nenhuma, que ele ainda não conseguiu, metade do campeonato ele ainda não conseguiu chegar ao pódio, que também é uma pressão em cima dele, e ele acabou de ser ultrapassado no campeonato pelo Pedrosa, a vaga é do Dovizioso, né? Coisa meio...
Vai depender dele, então.
Factível, né?
Fausto, foi um fim de semana cheio de acidentes em Laguna Seca. Você acha que é alguma particularidade da pista? Nós vimos o Tambas caindo, o Seth Gibernaud, que ficou até bastante irritado pela queda. O que você acha sobre isso?
Ah, em relação aos acidentes, eu acho que essa pista não é uma pista segura, né? Isso até foi muito comum quando a MotoGP voltou para lá em 2005. Isso foi bem frisado pelos pilotos, porque é uma pista que não tem muita área de escape, tem muro para os dois lados. Tamo junto. Tem muro para os dois lados e não é uma pista muito que eles sintam prazer em correr. O prazer é o desafio, mas a segurança é um pouco prejudicada porque não é uma pista planejada para moto. Você vê a Mugello, aquelas áreas de escape enormes, né? Aí na Espanha as pistas são todas bem planejadas. Talvez Jerez, que é uma pista mais antiga, mas a Valência é uma excelente pista, Montmeló é uma excelente pista. Já a pista de lá, ela tem muro, né? Tem uns muros meio... tem muita curva cega. Eu acho que não é um lugar meio estranho. E é por conta disso, acho que o treino de ontem foi o pior do ano. Foi em termos de acidentes, muitos tombos, e tombos que poderiam ter sido graves. Hoje a corrida teve alguns tombos. Mas esse Bernard, basicamente, eu acho que foi o retorno que não precisava ter acontecido, né? Ele tem um passado muito mais forte do que o presente que ele está apresentando.
Exatamente. E, Fausto, a gente escuta muitas vezes você falando na transmissão, as pessoas comentando também, que a Ducati não é uma moto fácil de controlar e só o Stoner consegue. Será que ele não está conseguindo mais? Porque nas últimas provas a gente está vendo que ele não está conseguindo o mesmo ritmo, andar tão forte com a Ducati como ele andava antes.
A Ducati Senna, ela vem com um quadro todo de fibra de carbono, balança de fibra de carbono. Então, de acordo com o que você colocar de malha de fibra, de acordo com a posição que você colocar a fibra, dá um resultado diferente na moto. Então, a moto é muito sensível. E o Stoner também não está bem fisicamente. Ele precisa estar bem, porque ele confia demais na moto. Ele é técnico, mas ele, ao mesmo tempo, esse caso da mononucleose, eu espero que não se confirme, que não seja mononucleose a doença que ele tem. Quando o pessoal falou que ele tinha síndrome do Ronaldo e tal, que a tensão está influenciando bastante no resultado dele, mas eu ainda não confirmei esse resultado exatamente qual é a doença que ele tem, mas que é uma doença que teve no treinamento de sábado. Ele saiu da moto, quase foi carregado, saiu branco, pálido, não foi para a conferência de imprensa nas 2 últimas corridas. Hoje desceu da moto, foi direto pro boxe, exausto. Então isso tudo eu acho que dificulta muito, e ele é um piloto que ele é muito confiante. Quando ele perde a confiança na própria, no próprio rendimento dele na parte física, ele compromete todo o conjunto, e a Ducati está sofrendo, porque o Kallio já nem correu, o Canepa possivelmente não vai renovar, não foi uma promessa que se concretizou. Então a Ducati mais depende do Lorenzo, e o Lorenzo não está bem.
A respeito do Stoner, ele mesmo falou que esses últimos resultados que ele teve, que ele conseguiu, acho que foi o pódio, né, na última corrida, e o quarto lugar aqui. Mas ele disse que os últimos resultados que ele conseguiu foram graças a que a moto dele estava em perfeito estado, porque o problema é com ele mesmo. Ele disse que ele não está se sentindo bem, e que se não fosse o bom acerto, que ele disse que encontrou o acerto da moto, que sequer tinha conseguido esses resultados.
Pois é, eu não tô querendo lembrar, tinha um piloto da Harley, acho que era o Bubba Schobert, que corria de dirt track, foi várias vezes campeão norte-americano, tinha um problema de gastrite crônica. Como o Fred Spencer também tinha um problema de gastrite por conta de excesso de preocupação, de excesso de tensão, que foi uma das hipóteses ventiladas para esse problema do Lorenzo, do Stoner. Mas nenhuma dessas hipóteses até agora, até porque o mundo é meio nebuloso da MotoGP especialmente, e a Ducati depende demais do Stoner, nenhuma dessas hipóteses foi confirmada oficialmente. O médico lá, que é o assessor do Cláudio Costa, que cuida do Stoner, disse que é um problema de concentração, que é um problema que ele tem, que pode superar, que tem uma parte psicológica envolvida e tudo, e vamos ver se ele supera, né? Porque para bem do campeonato, ver o Stoner 100% fisicamente, ver que o Stoner pilota, é o que todo mundo quer assistir, porque o Stoner é um piloto muito especial.
Falso, e a gente tá vendo o renascimento do Dani Pedrosa. Você acha que o Nick Hayden também tá renascendo, ou isso foi só porque tava correndo em casa?
Ah, eu acho que isso foi muito porque a corrida é em casa, né? Porque o circuito passado, o Assen, onde o Hayden também andou bem, foi um circuito que ele andou melhor também em 2006, e também em Laguna Seca, ele só tinha vitórias em Laguna Seca. O único circuito que ele venceu fora de Laguna Seca foi justamente em Assen, onde ele veio da corrida passada. Então, mas eu acho que tudo é psicológico. Se você ganha, por exemplo, o Pedrosa ganhou hoje, ele vai ficar mais confiante que pode ganhar outras vezes. O Gabor Tomás, na hora que conseguir não ser o último, ele vai ficar muito satisfeito, e a partir daí ele vai se firmar. O Rossi está num momento muito forte, e o Rossi é forte mentalmente. Então isso tudo, acho que a cabeça comanda o resto do corpo. E o Pedrosa hoje mostrou que pode vencer, pode voltar a vencer. Se conscientizou que a Honda não é tão ruim quanto ele pensava e afirmava para a imprensa e tudo. A própria Honda vai insistir mais, vão pegar esse meio de temporada. E tem mais um negócio que é importante, porque depois da volta das férias de verão, vão ter aquele problema dos 5 motores para 7 corridas. Essas motos, elas são feitas para o motor durar, tudo durar uma corrida só. Você vai ter que durar uma corrida e meia, quase, praticamente. Então, os engenheiros, se os pilotos vão ter férias no verão, os engenheiros vão atrapalhar dobrado.
Só retomando então agora o assunto da prova, o Pedrosa, como nós falamos, largou na frente, se mandou. Na 20ª volta, o Lorenzo, ele colou no Stoner, fez a ultrapassagem até muito fácil. O Stoner não conseguiu ali brigar pela posição. E o Lorenzo foi tirando a diferença pro Ross. No finalzinho da prova ele tentou, mas foi muito afobado, acabou levando X, perdendo muito tempo. E a prova terminou com o Pedrosa vencendo, o Ross em segundo e o Lorenzo em terceiro. Queria que você comentasse esse fim de prova, então, essa recuperação do Lorenzo, né, que caiu bastante na largada e veio se recuperando, e a tentativa atrapalhada dele para cima do Ross.
Eu acabei de ouvir as entrevistas, né? Infelizmente, a gente, por conta desse horário, um horário muito sacrificado, que tem futebol no meio, e, pô, a gente está no país de futebol, e isso interfere. E acabou que a corrida, a transmissão começou com a primeira volta em andamento, né? Isso é uma coisa que não poderia ter acontecido, mas, infelizmente, por conta dos outros esportes, acabou acontecendo. E depois, ele saiu muito seco também, e não mostraram as entrevistas. A entrevista do Lorenzo, ele falou que no começo teve grande dificuldade por causa da dor, mas depois ele conseguiu acertar um ritmo e ele rodou 1:21:09, 1:21:08, quer dizer, um tempo muito bom, muito próximo do tempo que ele fez na briga pela pole. E quando ele tentou, ele falou que tentou no lugar errado, que é uma curva muito difícil para você mudar a trajetória, foi a última curva, né? É a curva 11, onde o Rossi também tentou em cima do Dani Pedrosa e não se deu bem, e aonde o Stoner caiu no ano passado. Quer dizer, ele falou que talvez se tivesse procurado um lugar melhor, com mais espaço, para ele tentar uma manobra mais definitiva, teria sido menos complicada essa ultrapassagem que acabou não saindo. Então, ele mesmo disse que ele errou no ponto. Mas ele falou que chegou, quando, na forma que ele se aproximou, ele tem 22 anos, né? Então, ele chegou no entusiasmo e veio e tentou passar. Eu acho que ele fez o certo. Só que essas horas de voo que ele ainda não tem, vão mostrar para ele a hora certa de dar o bote, que é o que o Rossi sabe fazer. E hoje o Rossi mediu perdas e danos, de lucros e perdas, de tentar uma trombada ali, tentar dividir a curva com o Dani Pedrosa. E certamente se tivesse dividido, eu acho que tinha passado, mas ia ficar uma coisa meio antiesportiva e não havia necessidade, na verdade. Então acho que o Rossi deu uma temperada e não tentou. Mas todos os três fizeram uma grande corrida.
Mas, Fausto, você que acompanhou as entrevistas no final, porque pra gente aqui, às vezes eles transmitem, às vezes não, e dessa vez não transmitiram. O Pedrosa falou alguma coisa dessa última volta dele, onde ele perdeu quase 2 segundos, que era a diferença que ele tinha com o Rossi, que o Rossi, se tivesse uma volta a mais, o Rossi passava ele? Ele comentou alguma coisa?
Não, o Pedrosa é muito, assim, polido, muito diplomata no que fala, né? Eu acho que é uma das coisas que ele poderia aperfeiçoar. Se expor mais, entendeu? Mas eu acho que é a orientação que ele recebe. Então ele não falou muito sobre isso, ele falou que estava muito satisfeito, que não vencia mais de um ano, que a Honda foi muito bem e tal, papapá, falou uma coisa mais polida. O Rossi falou já que poderia ter disputado. Pois é, o Rossi já é mais solto, né? Também tem menos compromissos, né? De comunicação. Então ele fala mesmo que pensa, que eu acho ótimo, né? Que eu acho a transparência. É. Então o Rossi falou que chegou por muito próximo do Pedrosa e achou que a manobra seria arriscada demais. Então ele recolheu, tentou, mas não tentou com aquela ênfase que poderia ter. Mas eu acho que pro Pedrosa foi um grande resultado e quem sabe agora se firma, porque ele passou o Dovizioso e se firma. E se ele chegar mais vezes no pódio, ou mais vezes no degrau mais alto, eu acho que ele fica até 2010. Agora, aí você que pode me dizer, né, Matheus? Você que tá aí, pô, é uma equipe com Lorenzo e Dani Pedrosa, eu acho meio difícil de estar na prática, né? Com todas as confusões que eles já aprontaram no passado, eu acho meio. Né? O próprio Pucci, que é o mentor, não vai querer dividir com o Lorenzo o espaço que ele tem.
Exatamente. É. Acho que um barra o outro, independente de quem seja.
Eu acho que um exclui o outro. Hoje eles se cumprimentaram, mas.
Se cumprimentaram? Eu não vi, eu tava esperando, eu não vi.
Se cumprimentaram no final. Se cumprimentaram, o Lorenzo tomou a iniciativa de cumprimentar o Pedrosa, o que eu achei muito legal, mas isso é na frente das câmeras, né? Por mais, eu acho que um exclui o outro, não dá pra eles conviverem dentro de uma mesma equipe, vai ser uma coisa bem difícil.
O Lorenzo tá tentando tirar um pouco essa imagem dele de prepotente, é, porque
certamente.
Eu não sei se por aí, pelo meio, é assim, mas pelo menos aqui na Espanha, o lance dos espanhóis aqui, eles têm muito isso, que o Dani Pedrosa, por falar baixinho, por falar pouco, é o bom da Espanha, ter um gênio um pouco mais assim complicado e falar o que pensa, é o malvado. Então eu acho que o Lorenzo tenta, pouco a pouco, ir tirando essa imagem que ele tem de prepotente, porque é a imagem que muita gente tem dele aqui.
Pois é, não, você que está aí no coração do motociclismo, né? O espanhol, acho que é o país que mais, junto com a Itália, o que mais respira motociclismo. O Lorenzo lançou um livro biográfico fazendo a mesma coisa que o Rossi fez. E o livro dele, que eu não li, mas eu peguei algumas coisas na imprensa, pô, tem umas afirmações assim, bem até engraçadas, de tão malucas, de tão meio arrogantes. Então acho que, claro, depois, especialmente depois do negócio do livro, acho que ele quer modificar um pouco a imagem dele, porque acho que ele só tem a perder sendo arrogante.
Ele disse que ele quer parar de deixar de mostrar o que ele não é, porque ele tentava transparecer ser uma pessoa que ele realmente não é. E é por isso que ele, esse ano principalmente, ele disse que esse crescimento dele dentro das pistas também está sendo fora delas, porque ele tem aprendido muita coisa.
Pois é, e ainda tem o rolo lá do Dani Amatei, né, que é o que era mentor dele, que agora
tomou uma
confusão lá danada, né, com o Chagaró e com ele, dizendo que quer uma parte do contrato dele. Tá? Pois é, e ameaçou de morte. Pois é, é um negócio meio... Porque a Espanha, os espanhóis são muito, assim, marciais, né? Ele falou que ele falou isso no livro dele, que ele nasceu em Mallorca, mas a alma dele é espartana. Então que ele igual se sentir que mora dentro de uma caverna, que só sai da caverna pra competir, blá, blá, é uma coisa meio, assim, maluca, né? Meio... assim,
meio visceral mesmo, aquela coisa...
Pois é.
Lorenzo's Lent.
O espanhol é meio assim, né?
É Lorenzo's Lent,
eles
né?
São tudo ou nada, é 880, é assim mesmo.
É uma piada, mas fica até legal cada um vestir esse personagem. A gente tem um roce com os personagens dele também. Eu acho que no fim acaba ficando legal pra todo mundo. Mas,
a gente não, ganha, né?
E Fausto, se não me falha a memória, o Pedrosa ele começou a cair o ano passado, exatamente na próxima prova, né? Que foi na Alemanha, que ele tava liderando com folga na chuva e caiu. E a próxima prova é lá. Será que depois de um ano ele vai conseguir, então, voltar a andar como ele andava antes daquela queda na Alemanha?
Pois é, Thiago, tomara que não chova, né? Na chuva ele não é a mesma pessoa. Aliás, ele surpreendeu naquela corrida que ele estava abrindo 2 segundos por volta de todo mundo na chuva. Ele certamente treinou muito na chuva para superar essa deficiência que ele tem. Ele é muito dedicado, muito determinado. E mais, claro que se chover, ele vai ter umas recordações bem ruins da corrida passada, que ele tomou um tombo muito grave e afetou o resto da temporada. Espero que isso não aconteça. A pista é uma pista bem interessante, muito travada, que favorece a moto dele. Uma pista onde o Alexandre Barros já teve atuações memoráveis também. E espero que o ritmo do Pedrosa se mantenha lá entre os primeiros.
Fausto, e a Kawasaki ficou de dar resposta na Alemanha. O que você acha? Eles continuam com o Melandre? Como que vai ser agora para o futuro, para a próxima temporada?
Eu acho que a Kawasaki, infelizmente, está fora. Eu acho que a Kawasaki não vai querer assumir que errou ao se retirar da pista. Então ela está vendendo tudo, né? Está liquidando todas as coisas. E eu acho que, infelizmente, eles saíram no momento errado. Mas é uma coisa meio assim, igual a Fórmula 1. Mas eu acho que, infelizmente, o Melandre já está com dificuldade de equipamento, porque ele não fez um treino aí depois da corrida da Espanha e já não recebeu nenhuma peça. Pelo contrário, estão vendendo até peças do motor. Então, ele vai ter dificuldade de fechar essa temporada. Ele está vibrando porque está fazendo uma boa temporada, porque está de franco atirador e espera ter uma vaga ou na Honda Gresini ao lado do Simoncelli ou na Yamaha Tech 3, que são as vagas que estão sendo cogitadas como as mais possíveis de serem negociadas para 2010.
Vamos torcer, porque ele está fazendo boas corridas com aquela Kawasaki dele e tá dando uma emoção. E falando agora do campeonato, o Rossi dispara na frente, 151 pontos, seguido do Lorenzo e do Stoner. Você acha que o campeonato está decidido já ou ainda tem muita água para rolar?
Eu acho que não está decidido não, porque eu acho que o Stoner se recuperando, e o Lorenzo especialmente, está num bom momento, está num excelente momento, ficou um pouco abalado com os tombos, mas mesmo assim foi pro pódio, ele é corajoso. No ano passado ele fez aquele grande prêmio da França, espetacular, com os dois tornozelos quebrados, foi pro pódio, fez um segundo lugar, incrível. Então, acho que eu queria que ficasse um duelo mais aberto entre os quatro, né? Com o Pedrosa voltando a andar bem, o Stoner se recuperando e o Lorenzo e o Rossi mantendo o nível que vem tendo até agora. Mas a gente não sabe, né? Já tem muita coisa para acontecer. Eu acho que certamente as duas próximas etapas favorecem a equipe Honda. Isso, historicamente, essas corridas têm sido as corridas na Alemanha e na Inglaterra em pistas mais travadas favorecem a Honda. E o Pedrosa, depois dessa vitória, vai chegar lá muito animado. O André Dovizioso também vai chegar com vontade de provar que pode permanecer na equipe. O contrato dos dois termina no final do ano. Eu acho que esse é um ingrediente a mais nos três que já estavam brigando pelo título. Eu quero que esse campeonato só se decida, acho que vocês também, na última curva da última volta lá em Valência, em novembro, né? Que pra gente que gosta de emoções, é o que melhor poderia acontecer.
Com certeza. Eu acho que sobre a prova era isso, Fausto. A gente queria agora abusar um pouquinho de você e falar rapidamente sobre 125, 250, Moto 2. Começando sobre a 125, a gente está vendo aí a liderança do campeonato do Julian Simon, com 104 pontos, seguido do Bradley Smith. A gente vê corridas bem emocionantes nessas categorias. A gente até recomenda que as pessoas acordem um pouco mais cedo, porque vale a pena. Queria que você falasse um pouquinho então da categoria.
Eu acho que a 125 muitas vezes é a melhor corrida do dia, ela é subvalorizada, se pensa em mexer na 125, virar uma 250 a 4 tempos. Eu espero que isso não aconteça, como esperava que não acontecesse a mudança da 250 a 2 tempos, que acho uma moto super equilibrada, ainda mais pra gente no Brasil, que é o país que vende mais de 250 no mundo. claro que são motos 400, mas a 250 200 eu acho uma moto muito especial. E a 125 também. E o legal da 125 é que os pilotos são todos iniciantes, então tudo muda, é entusiasmo o tempo todo, é garotada, é aquele Jonas Folger chegando com 15 anos para vir de último para chegar em segundo, ele leva um tombo, volta lá para cima, na próxima corrida ataca também. Então, eu acho que são corridas muito emocionantes, intensas, até a última curva da última volta, que pega o vácuo, passa 2, 3, faz linha de 4 na curva, acho muito legal. Eu acho uma corrida que tem que ser melhor apreciada e melhor cuidada para não virar uma segunda divisão, ela tem que continuar sendo o celeiro das categorias principais.
Bom, pulando para a categoria de 250, Fausto, como é que você está vendo essa briga aí do Aoyama, Bautista, Simoncelli, Barberá? Porque essa é uma das categorias que eu mais gosto, a 250, apesar de você ter falado que a de 125 é uma das que dá mais batalha. Eu gosto muito da 250 porque eu também vejo aí uma briga fantástica entre eles. E aproveitando, emendando, eu queria te perguntar sobre a Moto 2. O que você está achando dessa mudança aí de moto, né? Que é a moto em geral.
A 250 é parecida com a 125. A 250, como tem menos piloto e o pessoal já está um pouco mais à frente, então, às vezes não é tão disputada quanto a 125. Mas tem grandes pilotos, grandes personagens, né? O Héctor Barberá é um personagem total. O Matias Pazini, os caras são engraçados. Eu acho que na moto velocidade os pilotos são mais espontâneos, então o cara tem uma personalidade e bota pra fora, não é guiado por manager,
não se esconde, né, atrás do volante nem
pois
nada.
Pois é, eu acho muito legal, o ambiente é todo muito engraçado, né? O pessoal encarna no Alex de Ante que ele usa um capacete gay e por aí vai, o Pazini. Então eu acho que é bem interessante, eu acho bem animado o campeonato.
Só te cortando então, Fausto. A pergunta que não quer calar, por que ele usa aquele capacete? Eu sempre me perguntei isso.
Pois é, eu acho que é bonito, porque não tem nada a ver com a bandeira do país dele, né? Porque a bandeira. Porque eu falo assim, é a bandeira, mas não é a bandeira, é a bandeira gay, não é a bandeira de San Marino. Pô, a bandeira de San Marino é azul e branca, né? É diferente. Ele usa porque gosta, acha legal, né? Basicamente, ele usa coisas. Mas é igual o Matias Pazini, raspa a sobrancelha, faz não sei o quê, faz uma vírgula no cabelo. É engraçado, é igual o Marco Simoncelli, é um personagem engraçado até a pé, né? Pelo cabelo que usa, é engraçado. Isso que eu acho engraçado, acho animado, acho. Arejado esse ambiente. Acho um ambiente que cada um se expõe, um acha que é isso, outro acha que é aquilo. As pessoas são mais espontâneas, mais transparentes, e acho que isso faz parte. E lamento que a 250 deixe de ser fabricada. Acho que muito dessa mudança se deve à retirada da Honda, e é um negócio engraçado, porque a Honda se retirou logo depois do Jack, né, em 2001. A Honda se retirou em 2005, quando o Pedrosa subiu. E a moto não foi desenvolvida e a moto está liderando o campeonato. Quer dizer, dos três campeonatos, a Honda tem mais chance de vencer onde? Na 250, com a moto defasada há 4 anos, entendeu?
Ironia.
Então isso é engraçado. É engraçado, né? Com o japonês. Não tem japonês na moto GP e o japonês da 250 com a moto velha está liderando o campeonato. E as corridas são muito interessantes.
Ele é muito bom.
Ele é muito bom e ele é esperto. E os outros são bobos, né? Os caras são meio bobos. Aquela batida que o Bautista deu nele na última corrida, porra, não tem explicação. As coisas que o Barberá faz não tem muita explicação, como o Pazini, como o Alex Debon. Os caras são engraçados, né? Sabe? E eles não têm a desculpa que o Folger tem, né? Que é garoto, que tá começando. Com o próprio Simon, né? O Simon também, porra, o Rende Mamola tem uma página, ele encarna em todo mundo, é muito engraçado a página, ele tá até fora do ar. Às vezes ela tem problema, né? Ele falou que o Simon não sabe contar, que não sabe, não enxerga bem, não sabe matemática. É um negócio engraçado, é tudo meio engraçado. Teve um grande prêmio da França, acho que foi ano passado, uma mola colocou os pilotos franceses, cada um era um escargot diferente. Era o Jacques, era não sei quem, era o René de Pounier. Então, é engraçado, né? Eu me divirto com as coisas que eu acho bem interessante. A Fórmula 1, eu acho que é muito profissional demais. A moto já tem aquele espírito de... Do começo das competições da época da Ilha de Man e tudo mais, eu acho bem mais interessante. E acho que a 250, e do jeito que está, a 250 andando com a 600, 400 juntos, dependendo da pista, por exemplo, Sachsenring, 250, 200, não sei, acho que vai andar na frente da 600 se elas conviverem no ano que vem. como o Alexandre andou na frente em Assen do Valentino de 1990 e o Alexandre de 500 em 2002.
Falando agora um pouquinho do motociclismo nacional, que a gente está vendo o Eric e o filho do Alexandre Barros começando a carreira lá fora também, o que a gente pode esperar dessa nova geração que está vindo e também um pouco do motociclismo mesmo, que já está aí, os meninos que estão disputando o campeonato atualmente?
Olha, eu acho que o motociclismo nacional, ser piloto no Brasil é muito difícil, porque é um esporte caro, é um esporte que é perigoso, exige treinamento, exige equipamento, estrutura, tempo, dinheiro, isso tudo complicado, saúde. Então, esses pilotos brasileiros são todos heróis, especialmente na moto velocidade, que não tem a mesma estrutura. O motocross já tem uma estrutura um pouco mais forte do que a moto velocidade. Aí, eu acho que é mais difícil pro piloto sobressair na moto velocidade. E o Eric está andando muito bem, o Lucas está numa fase de adaptação, o Toninho Kiko também anda bem, o Otávio Lucchini teve uma experiência lá no Hulk Scoop no ano passado, e depois ficou sem patrocínio, está tentando a sorte lá nos Estados Unidos. Então a gente tem um grande valor, e o motociclismo esportivo brasileiro está querendo superar as crises constantes que vive, como a gente viu agora o Gilson Scud se retirando das pistas, o cara perdeu o principal patrocinador. Então o brasileiro de moto velocidade tem grande dificuldade, mas os pilotos brasileiros têm um talento enorme, e é uma coisa que tem que sair do país para poder provar isso, como está fazendo o Felipe Zanol no Enduro. O Felipe Zanol está em 8º lugar no ranking mundial de Enduro, na categoria principal, o que é uma façanha. Campeão português, bicampeão português, se mudou para Portugal, como o Gilson também morou muito tempo em Portugal. No motocross a gente está andando sempre bem, andando, nos representando. A Mariana Balbi agora foi segunda colocada no campeonato norte-americano na etapa passada, ficou a 1 segundo da vitória, que é a melhor piloto brasileiro de motocross, o melhor resultado de um brasileiro dos outros motocross é uma mulher, é da Mariana Balbi, irmã do Jorginho, que está correndo lá nos Estados Unidos. Então a gente tem grandes valores, a gente tem uma estrutura aqui que permita, como tem aí na Espanha, que você está vendo, eu tive aí em Madrid ano passado. Pô, o motociclismo aí é forte, tem várias revistas semanais, igual que tem de revista semanal aí na Espanha, edições de programas na televisão, no rádio, em todos os imprensa que dá um grande espaço pro motociclismo. Isso tudo repercute e faz aparecer novos valores, que é o que a gente não tem aqui. Vocês com o blog, com o pod, e eu procurando escrever alguma coisa também, ajudar, divulgar, é isso que vai fazer as coisas melhorarem, mas é difícil.
A gente fica na torcida aqui, sim, de que isso dê certo. É uma pena o Scuderi ter saído aí. Mas a gente fica sempre torcendo aí pro motociclismo nacional ganhar força. A gente até viu boato de que talvez viria a prova da MotoGP novamente para Interlagos, mas parece que tá um pouco longe isso. Mas, Fausto, a gente sabe que o tempo tá curto aí, a gente não quer muito tomar mais seu tempo. Mas a gente tem uma última pergunta, sabe, que é a curiosidade de todo mundo aqui. A gente enxerga o Simoncelli, assim, como uma figura bem engraçado, a gente não sabe muito descrever ainda, nem traduzir ele direito, se é uma estrela em ascensão, o que que é. Queria saber a sua opinião, então, sobre o Simoncelli.
Rapaz, eu acho o Simoncelli um bom piloto. Não é um piloto completo ainda, mas é um piloto que tem sorte e coragem, determinação, e tem uma coisa, ele é vizinho do Rossi, então ele treina com o Rossi. Quando ele se machucou no motocross, segundo, porque ele se machucou uma semana da abertura do campeonato, nem participando da corrida do Qatar, segundo diz a imprensa italiana, o Rossi estava treinando, ele e o Rossi no motocross, né? Dois malucos, né? Uma semana no campeonato mundial, você treina, fazer um treino de motocross, né, que não é nem um esporte que eles vão competir, é uma coisa meio... mostra uma falta de preocupação, mostra uma falta de raciocínio, né? Então eu acho que Simoncelli ainda está amadurecendo, comete, mas ele é engraçado, ele tirou carteira na quinta-feira, perdeu a carteira no sábado, né? Quer dizer, ele é um piloto que ele vai na linha do Valentino, é irreverência, assim, uma coisa, um visual meio exótico que o Valentino já usou, aquele cabelo de maluco e tal, e declarações engraçadas. O inglês dele é muito engraçado, a entrevista dele é sempre colorida, como é a entrevista do Valentino. O Valentino tem sempre uma entrevista pra cima, diferente dos outros pilotos. O próprio Lorenzo tem uma entrevista mais séria. O Valentino e o Simoncelli se destacam na entrevista porque falam coisas engraçadas, interessantes, riem, fala aquele inglês macarrônico. Então, acho que isso tudo soma a favor dele, né? Piloto tremendamente simpático. E eu acho que tem um talento. Se não tivesse talento, não teria sido campeão do mundo. É igual o pessoal fala do Rainer, o Rainer é medíocre. Pô, medíocre pode ser, senão não tem campeão mundial medíocre em nada. muito menos num esporte arriscado como é aquilo. A gente vê, acha engraçado e tal, mas ao mesmo tempo tá todo mundo arriscando a vida lá, né? O tomo que o Bautista levou, o tomo que o Lorenzo levou, poderia ter sido um resultado bastante grave, entendeu? Então acho que o Montelli está no caminho certo. Já assinou com a Gresini no ano que vem, possivelmente vai receber a moto do Tony Elias, que tem uma ligação direta com a HRC, e vai para as cabeças. Não sei se. Espero que ele não faça igual o Talmax, que entra no meio da temporada comprando tudo. Eu acho que ele já vai entrar um pouco mais centrado, mas ainda assim o próprio Talmax eu acho que vai melhorar aos poucos e vai passar a andar bem na MotoGP também.
Mas você acha que o Simoncelli anda bem na MotoGP? Claro. É porque eu tenho uma coisa com o Simoncelli, que eu acho que ele, ao mesmo tempo que ele é muito agressivo, e a gente gosta disso, claro, ele é muito irresponsável, e acho que ele chega a pôr em perigo, muitas vezes, os caras que estão correndo com ele. Então eu não sei se na MotoGP ele vai ter esse mesmo jeitinho italiano de conseguir as coisas. O que você acha?
Pois é, eu acho que ele é um Barberá que deu certo, né? Porque o Barberá é totalmente maluco. Mas não dá certo. O Simoncelli tem estrela. Meu, isso é importante para qualquer piloto. Né? Ele tem sorte, ele tá no momento certo, na hora certa. Quer dizer, ele perdeu etapas do campeonato e depois foi beneficiado pelas bobeiras que o Bautista fez. E ainda pode chegar ao campeonato, ainda pode chegar ao título. No ano passado ele tava também lá atrás, ninguém acreditava nele, tava com uma moto ruim. E graças aos erros dos adversários, ele foi beneficiado. Ele pode acontecer isso com ele. Eu acho que ele tem estrela. Acho que como o Rossi também teve estrela sempre. O Rossi sempre arriscou. Ele sempre foi campeão do mundo e nunca defendeu o título. Ele sempre que foi campeão a partir da 125, ele subiu para 250, foi campeão na 250, subiu para a MotoGP, para 500. A família dele toda foi contra. Ele falou, não, eu vou, tal. Eu acho que até pelo fato deles se conviverem muito, né? Eles saem juntos e tal, blá, blá, blá. Então, eu acho que muito desse astral do Rossi, o Simoncelli procura captar. E eu acho que para o motociclismo, especialmente se o Rossi parar, o Simoncelli vai ser um personagem importante.
Só não conseguiu captar a simpatia dos espanhóis, que é coisa que o Rossi tem muito aqui, viu? Porque os caras não podem nem escutar o nome de Simoncelli por aqui.
É, porque eles já estão aturando o Rossi há anos, né? Há várias temporadas trombando no Gibernau, derrubando
o Rossi. Mas eles amam o Rossi, hein?
Não, claro, o Rossi é um personagem. Eu acho que se o Rossi parar, o motociclismo vai perder muito. Então a subida do Simoncelli meio que é o caminho do Rossi, que é o caminho que para nós que gostamos disso é o melhor. Porque as coisas que o Rossi faz atraem a atenção do camarada, que normalmente não se interessaria pelo motociclismo, se interessa por causa do Rossi, pelas comemorações do Rossi, pelo que ele anda na pista, pelos resultados que ele tem, pelo índice de vitórias que ele tem. Então isso tudo soma. E o Rossi, espero que ele não pare, espero que ele renove por mais 3 anos. Dá pra correr até 50 anos. Tá no regulamento. Até 50 anos você pode correr de moto velocidade. Na moto CP, na 250-125 não. Mas na moto CP você pode correr até 50 anos. Então, eu não acredito que o Rossi vai chegar com 50. Mas o Marcelino Luque ganhou a corrida com 42 anos. Então, se o Rossi tem 30,
ele ainda tem bastante tempo.
Pois é, e tem essa possibilidade de quebrar o recorde do Agostini. Faltam 22 vitórias para ele quebrar o recorde do Agostini. Tá perto, né? Se tem mais 9 agora pro final da temporada e mais 17 no ano que vem. Se ele fez só no ano que vem, se ele ganhar tudo, ele já chega. Claro que isso não vai acontecer, mas eu não posso ganhar uma persona diária. A motivação que ele consegue, eu não sei de onde ele tira. Eu acho que ele consegue pelo fato dele se divertir. Ele faz uma coisa que ele gosta. Entendeu? Isso dá uma motivação para ele continuar, porque dinheiro ele já tem, né? E arrisca a vida ali, em cada curva. Né? Sou fã dele, assumidamente. Já entrevistei ele algumas vezes, ele sempre foi simpático, sempre foi legal. Ele é o cara mais solicitado, você sabe disso. Em qualquer lugar do mundo, vocês sabem disso. Ele é o cara mais solicitado e ele atende todo mundo, criancinha, velho, pipoqueiro, ou o cara fiscal de pista. Tem uma foto dele que, porra, vocês podiam até botar no blog, que é muito legal. Ele com o Eric Granado. Ele, na época que ele era patrocinado pela Goloise, ele, o Eric do lado dele, ele tapou o Goloise porque era uma marca de cigarro, porque ele estava do lado de uma criança. Isso, pô, essa consciência é super simpática, eu acho que conta a favor dele, conta a favor do motociclismo. Todo mundo que é motociclismo deveria ser fã do Rossi.
Bom, eu sou, pelo menos, o Fausto. A gente queria agradecer a sua participação. Mas também a gente queria ser o palpite para os 3 primeiros colocados da MotoGP lá na próxima etapa na Alemanha. Quem você acha que sobe no pódio?
É, essas coisas de palpite são difíceis, né? Uma vez eu falei que o Gary McCoy ia vencer, ele largou em décimo, venceu. Eu nunca mais quis dar palpite, que deu a maior sorte. Mas eu acho que os principais, os suspeitos de sempre, né? Rossi, Stoner e Lorenzo, não sei a ordem, o Lorenzo, Rossi, Stoner. E o quarto personagem é o quarto Cavaleiro do Apocalipse, que hoje venceu, especialmente numa pista que favorece a moto dele. Eu acho que esses são sempre na Inglaterra, na Alemanha, na França, na onde for, em Valência, vão ser sempre os personagens principais desse evento, que é a Moto Velocidade. Eu aproveito para agradecer a vocês a oportunidade, desejar sucesso no blog e dizer que é sempre importante a gente estar abrindo novas frentes para o motociclismo esportivo, no Brasil especialmente, que é um país carente de estrutura nos esportes a motor, no automobilismo, no motociclismo, e tem grandes valores. E é importante que isso seja divulgado, que o Valentino, o Stoner, o Lorenzo, eles já têm a visibilidade deles, mas os motociclistas, os pilotos brasileiros, com visibilidade, certamente vão ter um maior sucesso na carreira e outros vão começar, e a gente sabe, quem sabe a gente tem outro brasileiro lá, outros brasileiros na Moto Velocidade no futuro próximo. É o que a gente espera que aconteça, é o nosso trabalho e é a nossa torcida.
Tá joia, Fausto, é isso então, a gente agradece, o espaço está sempre aberto, sempre que quiser mandar alguma novidade, a gente está publicando. O blog chama Moto Velocidade, mas nem por isso vai ficar só restrito a ela, a gente está tentando cobrir categorias nacionais também. A gente tinha até um amigo que foi numa etapa Goiânia esse fim de semana, vai mandar fotos pra gente. A gente vai tentar colocar a Superbike aí, a briga do Spies com o Aga, que tá pegando fogo, ama Superbike. É espaço pra moto mesmo, a gente tá aprendendo com vocês também. E é isso, um abraço.
Tamo junto, conta comigo sempre. Um abraço pra vocês, felicidades.
Obrigada, Fausto, até logo.
Valeu, até a próxima.
Falando agora o resultado da prova de Laguna Seca. Tivemos o Dani Pedrosa em primeiro, Valentino Rossi em segundo e o Jorge Lorenzo fechando o pódio na terceira posição. O Casey Stoner em quarto, o Nick Hayden em quinto, o Tony Elias em sexto, o Colin Edwards em sétimo, o Chris Vermeulen em oitavo, o Randy Depunier em nono, o Marco Melandri com a Kawasaki na décima posição, o De Angelis em 11º e o Canepa em 12º. Agora a Pri vai passar para vocês a classificação do campeonato.
Bom, na classificação geral, o desfazendo o triplo empate que estava aí na primeira posição, que os três, Rossi, Lorenzo e Stoner, tinham os mesmos pontos. Valentino Rossi agora tem 151 pontos. Jorge Lorenzo tem 9 pontos menos, 142. E o Casey Stoner com 135, 16 menos que o Rossi. O Dani Pedrosa está na quarta posição com 92, ganhou aí duas posições. Colin Edwards é o quinto com 76, Andrea Dovizioso 69, tem na sexta posição. Marco Melandri 61, Chris Vermeulen 61 também, sétimo e oitavo. Randy Depunier, os 58 pontos na nona posição. E Loris Capirossi com 56 pontos, é o décimo colocado nessa classificação geral.
E agora passando para a próxima prova, que como discutimos aí, vai ser na Alemanha, no dia 19 de julho. É uma prova aí que promete. E finalizando então nossa primeira edição do MotoCast, as duas meninas estão um pouco apreensivas por ter sido a primeira edição, mas com certeza a gente vai melhorando isso ao passar do tempo. E agora eu vou deixar para a Pri dar o recado final dela aí, se a gente já despedir de todo mundo. E eu vou pedir, Pri, para você também dar o seu palpite aí, quem são os três primeiros na Alemanha.
Bom, antes então de finalizar meu palpite, Lorenzo, deixa eu ver, Lorenzo Pedrosa Rossi, e nada, finalizando, só para despedir de vocês, agradecer esse primeiro MotoCast, que eu adorei, é o primeiro de muitos, como diz a Gia, espero que seja assim, e nada, para vocês ouvintes, sempre que tiver uma prova da MotoGP, 125, 250, ou seja lá o que for, a gente vai estar aqui comentando e espero que vocês estejam com a gente sempre. É isso aí.
Bom, meu palpite, como torcedora do Rossi, eu vou por ele ganhando a próxima prova, com o Lorenzo em segundo e o Stoner em terceiro. Vai, vou manter aí os três na frente. E eu queria convidar todo mundo também para vir a visitar o nosso site, né, do Moto Velocidade, e que é no www.moto-velocidade.com. Motorista.com. E Thiago, seu palpite?
Bem, o meu palpite, vou continuar, já como eu gostei da vitória do Pedrosa aí, eu tô torcendo pra ele se recuperar no campeonato, pra gente ter mais brigas. Não que eu torço pra ele ser campeão, mas eu gosto de ter brigas, disputas. Então eu vou manter o Pedrosa vencendo aí, pra ele se animar e continuar nesse ritmo de vitórias. É, com... Vamos colocar o Vermiller na segunda colocação, coisa bem diferente assim, sei lá, vai que chova, e o Rossi em terceiro, só pra ser um pouco diferente. Então eu queria agradecer a todo mundo, esperamos que todos acompanhem a gente aí nessa saga dos podcasts, o Motocast e no blog também, sempre tá trazendo novidades, trazendo coisas novas. Então é isso, um abraço a todos e até a próxima edição.
Vital é sua moto, mas que união feliz. Corri e viajava, era sensacional.